Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É atendido esse nosso apelo. O assunto que nos traz aqui hoje é... A gente, na época da colheita, principalmente de soja, colheita de milho, onde aumenta a quantidade de caminhões que principalmente vem de fora, a população vem e faz muitas reclamações, destruição de patrimônio, meio fio, ruas, asfaltos. A gente acompanha isso, é uma realidade. Mas o que é muito, seria muito cômodo para a administração, tanto para os vereadores, tomar uma providência, atrás de uma escrivania, sem ver a realidade de cada um de vocês, e fazer uma lei onde prejudicaria todo mundo. Você faria os caminhoneiros que vêm de fora cumprir essa lei, e vocês que são daqui do município de Ipiranga do Norte também cumprir. Seria cômodo e empurrar a goela abaixo, ninguém quer isso. Por isso a gente convocou essa reunião, para a gente ouvir a ideia de todas as pessoas que têm esse tipo de envolvimento, tanto no transporte, pessoal do armazém foi convidado, pessoal da executiva, polícia militar, comerciantes, porque o que a gente não pode é fechar os olhos, achar que não está acontecendo nada. Mas a gente tem que achar uma alternativa para que nem vocês que são caminhoneiros que moram em Ipiranga do Norte e nem os caminhoneiros que venham de fora sejam prejudicados. O que eles têm que fazer? Quem é daqui, é óbvio que no sentimento de cada um, na via de cada um, você não quer distribuir uma coisa que é da sua cidade, é patrimônio seu, você ajudou a construir. E os caminhoneiros que vêm de fora, eles vêm trazer progresso também para a nossa cidade. Eles vêm buscar os grãos que a gente produz e tal. Então a gente também não pode prejudicar deles a torto e a direito, mas tem que ter uma responsabilidade. Então para isso que a gente convocou todos vocês, para que durante essa nossa reunião, o comandante Jurandir, tem o Marcelo, tem o representante de vocês também, que queiram falar, que queiram dar ideias, o que a gente pode fazer para que fique bom para vocês e para o pessoal que vem de fora e a gente possa ter nossa cidade. Tem o senhor ali, agora há pouco mesmo ele foi testemunha, um caminhão com mais de 70 toneladas andando numa rua que não é preparada para essa, vai destruir o asfalto, isso é uma coisa óbvia. Mas também não podemos apontar o dedo para todo mundo. Tem as pessoas que têm essa consciência e que não vai fazer. Então, gente, a intenção hoje é ouvir ideias, sugestões, para que a gente possa tomar alguma providência, que a gente possa fazer uma lei onde todos saiam felizes, que a gente não tenha mais reclamações, que vocês possam continuar indo para suas casas com seus caminhões, ou com segurança, ou ter algum lugar com segurança onde vocês possam deixar os seus caminhões. E a gente gostaria de ouvir de vocês o que vocês podem sugerir, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para o Poder Executivo, nesse sentido. Gostaria também que o Jurandir, a gente já conversou alguma coisa ali, também fizesse uso da palavra e falasse quanto policial militar, quanto comandante da Polícia Militar, o que ele vê, o que ele pode acrescentar nessas ideias de hoje. Então eu deixo a palavra aberta a vocês para a gente discutir. Vou passar primeiro aqui para o Marcelo. O senhor quer falar? Não, você pode falar, pode chegar aqui na frente, está aqui o microfone, é de vocês.
Pessoal, é o seguinte, boa noite a todos. Eu só quero fazer uma indagação, principalmente para o Marcelo. Nós estamos numa região totalmente agrícola, 100%. Se tiver outra indústria que não seja agrícola, me aponte. Primeiro, não sai produto daqui se não for através de caminhão. É ponto. Não tem ferrovia, não tem hidrovia, não tem aeroporto para sair produto. Isso é ponto. Então, Ipiranga tem que se acostumar e achar o meio de conviver com os caminhões. Isso é ponto. Outra coisa, o direito de ir e vir para minha casa não tem prefeito que proíba. Se o prefeito ou a Câmara que fizer lei me proibindo, o juiz tem que me garantir meu direito de ir na minha casa com meu caminhão lá. Isso não muda. Pode prefeito, vereador fazer qualquer lei. A Constituição Federal me dá o direito de ir e vir principalmente na minha casa com o meu caminhão. Isso é ponto. Não adianta ninguém espernear e achar que vai mudar, porque não vai. Pode fazer uma lei aqui? Pode. Proibindo passagem de caminhão por dentro da cidade? Pode. Agora, se eu estou vindo com a minha esposa dentro de um caminhão na BR ali e quero vir no mercado aqui fazer compra, o comandante pode até me prender lá, me cercar. Ó, senhor, não, mas eu estou indo fazer compra no mercado ou no posto abastecer ou comprar uma peça lá. Não é isso, comandante? Tem controvérsias aí, mas o meu direito de ir e vir está garantido. Então, não se pode mudar. Eu falo para vocês, pode fazer 50 leis que quiserem aqui. O meu direito de ir na frente da minha casa, desde que eu não atrapalhe o vizinho. Não venha na praça, porque a grande movimentação de gente na praça, nos colégios, vou respeitar. Ótimo, não tem quem me proíba. Pode proibir caminhão acima de 18 metros? Pode. Aí é uns caminhão que entra aí e não dá conta de fazer. Mas agora eu vou falar as coisas que eu acho que nós tínhamos que estar se preocupando muito mais do que proibir caminhão de entrar na cidade. Aquele trevo lá é uma vergonha aquilo lá. Porque não precisa, se um motorista ali vai fazer um trevo melhor do que aquele trevo que está lá. Porque você ali, para você entrar para Sorriso, você tem que passar na BR, na rodovia para o lado de cá, atravessar para passar para poder sair. Aí o bico do caminhão está lá no meio fio de lá e a tração está subindo em cima aqui. Ó. Foi mal feito. Vindo de Lucas, pode ir lá, pode ir lá. Vindo de Lucas, você entra lá, ó. Você tem que ir lá contra a mão lá em cima, lá, ou passar por cima das tartarugas ali para você poder ir para Sorriso. Fala para mim se aquilo lá é trevo para passar caminhão. E é uma rodovia. Esses dias quase o cara de manhã, de madrugada, passou a 1.000 por hora lá, ó. Do jeito que veio, 3 caminhões veio lá, passaram direto. Lá está passando uma criança, ele tinha passado por cima. Ali tem que ser corrigido. O trevinho lá embaixo, pode pegar um caminhão grande desses aí, você vai manobrar lá, a dianteira está subindo no meio fio lá, e a tração está quebrando o meio fio aqui. Outra, vamos aqui para os armazéns agora. O que é que tem que ser feito ali? Até vão pegar um abaixo assinado dos motoristas, e encaminhar para o prefeito para tomar providência, porque lá é questão de Ministério Público já aquilo lá. Nego, aquilo lá, ó. Aquilo ali é uma vergonha. O Thiago mesmo, trabalhou na Fiagril, gerenciou a Fiagril lá, e ele conviveu muito bem com aquilo lá. Entra um caminhão de fora, um caminhão compridão, vem para a BRF. Ele vai manobrar onde um caminhão daquele lá, se não tem retorno? Só tem um mês para ele manobrar e entrar dentro da cidade. Às vezes os pátios estão cheios, não cabe um caminhão lá, eu quero ver aonde que ele vai manobrar. Então, ali tinha que ser feito o que ali? Aumentar a rua, no mínimo 2,5 metros, fazer uma ciclovia para aqueles funcionários que vão nos armazéns, que todo dia eles estão lá ouvindo a pé, comendo pó o dia inteiro lá, ó. Se enchendo debaixo de caminhão lá para caminhoneta, cara, não pegar eles e até mesmo caminhão. Aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali sim nós temos que dar jeito. Aquilo ali nós temos que tomar providência, vereador. Porque não pode ficar. Aí enche o pátio lá, enche o pátio. Não cabe mais. Aí você carrega teu caminhão lá dentro do pátio, você vai puxar a lona onde? Aí você tem que sair, encostar na rua que é apertada, abre a porta e não passa outro caminhão. Não passa outro. Aí você está puxando a lona ali, passa um caminhão ali, o que não cabe, você tem que se enfiar debaixo do caminhão para não bater em você. Então, ali tem que fazer urgentemente uma ciclovia para aqueles funcionários, tem que fazer uns 3 contornos ali, ó, enquanto tem espaço hoje ali ainda. Porque ali é uma área industrial. Queria uma água aqui. Ali é uma área industrial, pessoal. Então não adianta vir aqui conversar balela. É só ir lá ver aquilo lá, ó. Nós estamos lá todo dia lá, ó. Ou não é assim?
Tem que mudar, Marcelo. Aquilo lá não pode ficar. Em vez de proibir nós de vir na nossa casa com o caminhão, em vez de proibir nós de vir para casa com o nosso caminhão, vamos tomar essas providências lá. Eu tenho certeza, todos os motoristas aqui respeitam e sabem da legislação. Agora, o direito de ir na nossa casa e também de estragar... Agora, outra coisa, antes, ficando lá. Aqueles canteiros que fizeram, uma vergonha. Fizeram a coisa tudo apertadinha lá, que nem na avenida, que é onde trafega caminhão. Não quero nem saber quem foi o engenheiro que fez aquilo lá. Aquilo é uma vergonha o cara que fez aquilo lá. Aonde passa, sai 200 caminhões por dia, os caras fazem uns canteirinhos daquele tipo lá. Além do prejuízo que dá um monte de gente estourando pneu lá, que sai de lá. Não existe, Marcelo, que lá tem que tomar a providência, vereador. Então, antes, a sugestão nossa, antes de proibir, nós de entrar com o nosso caminhão na frente da nossa casa, arrumar o que tem que ser feito, dar condições para eles trabalhar. E agora fecharam aquela rua do Tuculini, mais difícil ficou ainda. Pega aqui esse caminhão 26 metros lá, ó, vem para a BRF, ele vai manobrar onde ali? Fala para mim. Não tem onde ele manobrar, ele vai ter que entrar na cidade. Vai ter que entrar na cidade para fazer a volta e sair lá. Não tem como. Então não adianta. Nós estamos aqui, vamos respeitar. Agora, vim dizer, estraga asfalto. Estraga. Agora ali em Roda da Praça não anda caminhão. Então foi mal feito o asfalto. Então não justifica. Então, é isso, pessoal. Então, agradecemos a presença de todos aí. Ó. E nós queremos o melhor. Lógico que nós não queremos desrespeitar nada. Agora, não quero vir tirar o nosso direito que nós temos. De vir na nossa casa com o nosso caminhão e voltar e sair a hora que nós quiser. Só completando. Lucas, eu falei com o presidente do sindicato de Lucas, eles estão com uma polêmica lá também. Lá é pior ainda. Lá tem guarda na rua. E mesmo assim não proibiram os motoristas de ir na frente da sua casa com os caminhão. Eles estão estudando uma possibilidade, de a prefeitura comprar uma área, colocar a guarda 24 horas por dia, deixar carro de transporte para levar os motoristas embora. Aí sim, aí pode deixar seu caminhão lá no pátio. Se sumir pneu, bateria, aí é responsabilidade do órgão que está. Beleza? Agradeço. Muito obrigado.
Bem nesse sentido aí que a gente convidou vocês, justamente. Em primeiro lugar, ninguém quer proibir ninguém, né? É para ouvir ideias, discutir. Essa ideia que você falou que vai ser aplicada em Lucas, a gente até discutiu, né? Da prefeitura ter um terreno ali na frente dos armazéns, principalmente ali, para você poder deixar seu caminhão. Mas antes disso acontecer, ninguém vai proibir nenhum morador de ir lá para casa dele com o caminhão. Isso não existe. Foi bem o que eu falei no começo. Seria muito cômodo você fazer uma lei, ó, para o Jurandir lá que se vire com vocês, entendeu? Mas não é essa a intenção. A gente quer ouvir justamente para adequar da melhor forma possível. Ninguém quer tirar direito de ninguém. Todo mundo quer que todos se sintam acomodados dentro do município. Igual todo mundo já é bem acomodado. Todo mundo se respeita, todo mundo se conhece. Então a gente, é óbvio, tem as falhas muito bem colocadas pelo senhor, tem que ser corrigido. Aquele trevo realmente é uma vergonha, igual o trevo lá da onde... fazendo a cabeceira onde deu o acidente de 2012 lá, aquilo é uma vergonha, aquele trevo. Também, é uma vergonha. E quem se responsabiliza? Então, passo a palavra para o Marcelo aqui, mas ó, hoje eu quero que todos entendam que a gente não, a gente quer ouvir, a gente quer ideias, da forma que o senhor colaborou já imensamente, todo mundo vai poder colaborar. É isso que a gente quer. Vai, Marcelo.
Deixa eu primeiro, eu vou fazer uma contagem aqui, vem quem está do lado dos motoristas e quem está do lado dos moradores, para ver qual lado eu vou, né? É, assim, pessoal, na verdade a ideia não é essa de proibir, de coibir ou de multar ou de arrecadar dinheiro com um problema de caminhão ou quem tem que vir aqui. Eu acho que mais do que isso, nós temos que se preocupar primeiro com o dinheiro público, né? À medida que a gente vai lá e investe, faz um meio fio e ele não dura nada, ou uma semana ele está todo quebrado, eu acho que alguma coisa está errada. O meio fio está no lugar errado ou a forma de uso daquilo lá não está sendo adequada. Então a preocupação é justamente essa, de não criar, limitar a entrada de caminhão, essa coisa toda. Quem mora aqui, eu acho que sempre teve, sempre vai ter o direito de chegar em casa com o seu caminhão, tá? Dormir na porta de casa, eu acho que isso aí não, dificilmente, até porque eu vejo Sorriso, tem bairro lá que é só de caminhoneiro, de Lucas. Então, assim, eu acho muito difícil isso. Talvez, em algumas situações que pode ser evitada, é chegar em casa com o caminhão carregado, ou demasiadamente, fazer manobras e tal, usar rotas que tem um fluxo menor de veículos, talvez orientar o trânsito nesse sentido aí, viu? Então, eu acho que é nisso que nós temos que se preocupar. Essa questão de trevo, eu não considero aquele entroncamento lá com a 491, que lá não é trevo, né? Que lá é tem uma área de escape ali para... Aqui, bastante questionável. Aí está falando quem entende do assunto e quem sofre com o problema. Compete ao município, à prefeitura mudar? Uma rodovia estadual. Eu acho que a gente pode até cobrar, fazer cobrança junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura, à concessionária, reclamar de tudo isso, mas eu acho que naquele ponto ali, eu acho que a prefeitura nem consegue botar dinheiro dela ali. Tem que ter toda uma autorização e tal. E aí tem que ver a questão de, por exemplo, ali... Naquela situação, vai mexer no trevo? Peraí, tem que indenizar a infraestrutura do fulano que está para lá de lá, ou tem que puxar para cá, os anatas ali e tal. Até que ponto a gente consegue mexer e fazer essa adequação que nós precisamos fazer, sem ter que, de repente, o município, o estado, sei lá quem tem que fazer, aportar dinheiro para indenizar o barracão do cara que está em cima lá, né? Então, eu acho que na época eu não participei desse processo, mas eu acho que eles tentaram ajustar a ideia trevo, o entroncamento ali, àquele espaço que tinha. E ficou aquela lambança ali. Tem problemas, o asfalto não aguenta, teve acidente outro dia ali, o pessoal está agora com o asfalto de lá, está passando direto. Então é problema e tem que ser visto. Agora, não sei se a prefeitura é o órgão nesse momento para bancar isso. Talvez para cobrar junto com a Câmara, com os vereadores, para cobrar essas melhorias. Mas a prefeitura hoje não tem capacidade de desembolso para investir naquilo lá, tá? Então, eu acho que fica acertado por aí. Essa questão para cá, daquele asfalto, da qualidade dele, da largura, realmente, se a gente pensar num setor industrial que tem todo esse... tem problemas. Agora, qual é a solução? Qual é a melhor solução? A ciclovia, fazer retorno ali, tirar o meio fio, essa é a ideia. Nós saímos daqui com algumas respostas. Pergunta a gente tem bastante também, né? Qual que é a melhor ideia para aquela situação? Tá? Porque a gente sabe, na outra audiência pública aqui, sobre as faixas de pedestres, sobre a segurança ali na saída das escolas, eu tomei pancada aqui, fui vaiado por um grupo de estudantes, porque eu falei que na Rua das Andorinhas não era para fazer quebra-mola. Na verdade, tinha umas lombadas lá, a patrola passou e deu uma alisada neles, e a moradora veio e questionou a questão de segurança, falou do quebra-mola, que tem que colocar lá e tal. E aí eu falei que, na situação, o menino foi para fazer os quebra-molas, as lombadas lá, o Japão, e o pessoal falou, não, o Japão não faz quebra-mola aí, não faz lombada, papapá. Quem que pediu? Foi os caminhoneiros. Porque daí ele ia fazer um quebra-mola, ia dificultar a vida de quem passa por ali, que ali agora é rota. Então a gente fica, vamos atender a população que está lá pedindo quebra-mola, bastante, ou vamos atender os caminhoneiros que pedem para não ter quebra-mola para facilitar o fluxo lá. Então nós estamos nesse dilema. Essa questão aqui dentro da cidade, a gente fez em alguns pontos aqui, a continuação do meio-fio, nós temos uma demanda ali que o pessoal quer uma rotatória naquela do Itaiangá ali, que é justamente para o pessoal não fazer, não contornar por ali. Será? É o mais adequado? Vai resolver ou vai ser mais um meio fio quebrado, mais uma obra que vai ser... É o primeiro caminhoneiro ali um pouco mais agitado, vai estragar aquilo que a gente fez ou vai ter problema no caminhão dele, coisa assim. Entendeu? Então, o que é a solução? Qual é a solução para aquela situação? E aí eu tenho Martinello, carga e descarga toda quinta-feira, aqui na rua, danificando o pavimento, aí o vizinho liga lá e reclama e tal. Eu tenho aquela situação que é das revendas, inclusive a Impacto, tem o barracão do André, que porque a Plantar não podia ter construído, não sei o quê. A Plantar hoje tem alvará todos que você precisa, ambiental, da prefeitura, do Ideia. Então, construir um barracão dentro da legalidade, no padrão que era exigido na época, e agora está lá aquele problema. Toda época de carga e descarga, que tem o meio fio quebrado. Certo? E aí, qual que é a solução? Aí vamos tirar o canteiro na frente da Plantar. Vamos fazer ali um retorno que possibilite a manobra ali do caminhão. Podemos. Se a gente abrir para Plantar, para quantos que nós vamos ter que abrir dessa forma? Então, qual que é a solução? Abrir? Consertar toda vez que quebrar? Aí tem a questão da outra revenda que abriu ali, que está com depósito lá, que tem carga e descarga e que tem manobra em cima da sua... Qual que é a solução? Tá? Então, assim, a gente tem... Oliveira, materiais de construção, depósito de areia, de pedra, de não sei das quantas, cimento, ferro, tudo ali. Então, a gente tem esses problemas. A solução, aí a gente divide com vocês essa questão da nossa dúvida, porque a gente, sinceramente, agradar todo mundo nós não vamos conseguir, tá? Só que nós temos que criar uns paliativos, umas coisas que funcionam. Nós não podemos ficar jogando dinheiro, energia e vontade de fazer as coisas, ou o tempo de fazer, para depois ir tudo por água abaixo. A gente perde as tarefas que a gente faz. Agora, por isso que a gente até... No entendimento da Câmara com a Prefeitura, de abrir essa discussão para a população, para a comunidade, os caminhoneiros e tal, vim dar ideia para nós aqui. Porque, assim, são muitas, muitas reclamações, mas agora propostas de efetiva solução, a gente está buscando ainda as melhores.
Boa noite a todos. Eu acho que a maior reclamação da população aqui nem é tanto os caminhoneiros da cidade, que acho que a maior reclamação é os caminhões que vêm de fora, que é aqueles nove eixos que entram ali, contornam a praça, carregados, e eles não estão nem aí. Eu acho que tinha que... Uma forma de coibir esses caminhões de fazer isso é fazer um asfalto lá embaixo, naquela via lá que sai direto nos armazéns. Para eles fica mais cômodo, fica mais fácil resolver. E eu queria saber juridicamente qual que é a legalidade de ter trancado aquela estrada lá, do Sampaio lá, porque aquela estrada já... Quanto tempo que estava lá aquela estrada? Quantos anos já estava lá? Como é que tranca uma estrada que a prefeitura já tinha mexido, que já tinha usado dinheiro público, Patrola já foi lá, Cascalho já foi lá, aí como é que se tranca uma estrada que já foi usada? Isso aqui está errado, isso não pode. Outra coisa é a questão dos armazéns de pátio. Pô, os caras vêm me fazer nada contra Dreyfus, nada contra armazém nenhum. Tem que aumentar a responsabilidade deles. Os caras vêm me fazer uma balança quase dentro do asfalto lá. Aquilo não existe. E o pátio que eles têm lá dentro, um mundo de pátio, o cara vem me fazer uma balança dentro do asfalto. E os caminhões deles ficam tudo na coisa e eles não querem responsabilidade de ter caminhão dentro do pátio. Aí fica no meio da estrada, lá tem dia que você quer ir para a lavoura, você tem que esperar eles sair. Nada contra os caminhoneiros, também não tem culpa, porque eles têm que estar ali. Mas a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Um pátio lá do tamanho do mundo lá dentro, que podia estar os caminhões lá enfileiradinho lá. Não, os caras vêm dentro da estrada e fazer uma balança ali para classificar. Isso é uma falta de respeito. Como é que os outros armazéns ali todos têm um pátio? Podia alongar mais aquele pátio ou fazer atrás do armazém lá? Tem um espaço lá. Vamos procurar um jeito de resolver isso aí, porque ali é perigoso ali, ó. Não sei como é que não aconteceu acidente mais grave ali ainda, porque... À noite, você vem da lavoura, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive que dar freada brusca ali para não atropelar a cabocla ali. Porque é perigoso. E tem dia que tem um poeirão ali que não tem fundamento. É perigoso mesmo. Tem que achar uma forma de resolver esse problema antes que aconteça uma tragédia.
É, inclusive, se for para pensar, todos os armazéns ali, eles têm condições de você entrar por um lado e sair lá pelo fundo lá também. Né? Caberia até a prefeitura ajeitar aquela estrada que passa de frente à subestação, obrigando todo caminhoneiro carregou, ele vai ser obrigado a sair por lá, né? Independente.
Subindo essa semana, vim me carregar de lá, não cabe dois caminhão. Eu carregado tive que esperar o outro. Valeta dos dois lados. Você vindo de lá por baixo, olha para você, um caminhão que tem, não vira lá embaixo. Você tem que andar no meio da avenida ali para poder sair em frente ao Vanderlei ali. Porque lá embaixo, no que você sair ali, é mato, você não vê nada, e para você manobrar é apertado. Não tem como. Se for o cara que vem de lá, ou que estiver vindo por fora, não tem como sair.
Justamente isso, aí a prefeitura adequa aquilo ali para ficar, né, viável, ou o trânsito de mão única, né, carregou, entra pela frente, vazio, não vai estragar asfalto, porque esse caminhão vai entrar todo ali para carregar só na época da safra mesmo, que vem das fazendas, que vem entrar carregado, e sai carregado lá pelo fundo, sai lá por cima, pega o asfalto, mas isso a prefeitura também tem que ter essa responsabilidade de adequar para vocês poderem andar, né? É. Agora tem a obra de saneamento básico lá que vai ser feita, de esgoto, lá naqueles valetão que deu início aqui na parte de cima no Vida Nova e que vai se estender para lá, né? Pelo menos tem projeto para isso acontecer. Aí acabou com aquela erosão, com aquela água que corre ali, aí acho que tem condições de fazer as melhorias que devem ser. Tem projeto para sair asfalto lá também. Você quer responder?
Só complementando o que ele falou aqui, do negócio de fazer o asfalto lá pela MT-10, a ideia é válida. Mas ali está faltando aí aquela avenida que saía ali do Sampaio. Porque eu acho que a prefeitura, a engenharia da prefeitura, e até mesmo quem aprovou o projeto aquele loteamento, tinha que ter feito audiência pública para saber o que ia fazer ali. Porque o maior problema quem causou foi o fechamento daquela entrada ali para os armazéns. Ou não? O cara sai do armazém, nós já tínhamos conversado com o Marcelo outro dia. O cara sai carregado do armazém, vira para a direita. Aí, o cara de fora principalmente, ele sai, quando ele vê, ele não tem o retorno. Caminhão longo, que nem o Dico falou, não tem retorno. Ele vem vindo. Ele achava que tinha ali perto do Granja, para a esquerda, ele quer sair para Sorriso, né? Ele quer virar ali, não vem, não tem como passar. Quando é que ele vai bater, Serginho? Na praça. A culpa é do motorista? Carregado com 74 toneladas? Não é dele a culpa, é nossa. É da prefeitura que aprovou um projeto sem audiência pública. O projeto de loteamento com interesses do município, evidentemente, com o crescimento nosso. Não vou dizer, não sou contra o projeto de loteamento, lógico que é bom. Mas devia ter feito algo pensado nisso, que é na frente da área industrial. E esse problema ia causar, e foi o que aconteceu, o que ele falou. Se asfalta, mas tem a maneira de você fazer o contorno, como é que faz um contorno de um caminhão de 30 metros, 25 metros ali para voltar no asfalto lá pela outra? Não tem como. Foi o que o Dico falou. Cadê o espaço para nós fazer uma rotatória ali para o caminhão poder virar e sair de volta por lá? Não tem como culpar nem esses caras que vêm de fora, eles não sabem o que fazer. Para isso precisa ampla sinalização. Aquele trevo ali, como o Benedito falou, quando a gente vem, eu vim de noite outro dia ali, quando você vê, você está em cima do trevo, não tem sinalização suficiente para segurança. É horrível aquilo ali. O cara vem num caminhão. Você vem de lá, pelo asfalto. Você chega em cima do trevo, não tem sinalização, gente. Um caminhão a 80, 90 por hora, não tem como o cara tirar rápido para a direita para fazer o contorno naquele trevinho ali. Aí eu passo direto para ocasionar uma coisa pior, né? Então são adequações que nós temos que discutir aqui. É possível ainda abrir uma avenida ali para estancar? É possível jogar os armazéns mais para lá, abrir mais aquela avenida? Eu acho que é por aí a solução em parte. Mas nós não vamos conseguir solucionar tudo, não.
É porque da forma que está hoje, você jogando, mesmo jogando os caminhões para sair lá para baixo, vai jogar na pirambeira. É assim, caminhão com 74 mil quilos, pega lá aquela cascaeira, depois tem que fazer aquela manobra cortada, que aí vai sair para passou rios ali para cima, então realmente é muito complicado. Por isso que a gente tem que ter ideias, discutir, né?
É, só vou abrir um parênteses aqui na fala do seu Nelson. Eu acho que em muitos pontos ele tem razão. Ele só não tem razão quando ele fala que a prefeitura aprovou o projeto do loteamento. O projeto está em análise ainda, tá? Ele não está aprovado. Certo? É. Só que na planta, na planta inicial do projeto, aquilo ali continua ligando uma ponta a outra, tá? A única coisa é que ele se transforma numa avenida. Aí foi fechado por conta de obras que começaram de forma meia atropelada e que até o município interviu e parou, tá? Então, assim, o projeto não está aprovado, ele está em análise, está bem adiantado, faltando detalhes, mas não está aprovado ainda. Segunda, ali foi fechado por conta de obras e vocês sabem quem fechou. Foi o empreendedor que achou por bem que tinha que fechar para plantar as palmeiras, que era início da chuva, que era por conta daquele asfalto que está sendo feito ali naquela parte mais antiga do loteamento. Então é por conta disso que foi fechado, mas não que a prefeitura aprovou que ali não vai ser uma via. Inclusive, nós estamos, uma das exigências nossas, um dos nossos pedidos lá da prefeitura, porque ali ela vem uma avenida de... Eu não vou saber falar a metragem agora, porque eu vou enganar vocês. Só que ela vem uma avenida, aí ela fecha numa rua e liga na Rio Branco. Então, uma das nossas questionamentos, dos principais questionamentos, é que ela se mantém a avenida ligando com a avenida. E para isso ela vai ter que negociar com a prefeitura. Já ficou resolvida aquela área que é da caixa d'água, que aquilo lá, o que a gente usa é aquele final lá do lote, então pode usar aquilo ali. E a borracharia, que é do seu Newton lá, tá? Então, aí estão articulando com o seu Newton para ele ceder, para aquilo ali continuar uma avenida na mesma largura que vem de baixo, não estreitar aquilo ali. Então, oi? É, então assim, ó, aquilo ali não foi fechado pela prefeitura, aquilo ali é uma iniciativa privada, que fecharam por conta de obras e tal, e o projeto não está aprovado ainda. Da minha parte, eu acho que dá. Então assim, é válida a sugestão, acho que dá pra gente pensar, né, Sérgio? Isso é uma realidade. Eu acho que ele deve se sentir, o movimento dele ali deve ter o acesso ao estabelecimento dele ficou bastante dificultado. Então, assim, é uma proposta válida. Só que eu ressalto que o projeto do loteamento está numa fase de afinamento, de detalhezinho. Então, já eles começam obras ali. Se abrir e começar a obra, porque ali tem drenagem, tem pavimentação, tem arborização que está sendo feita, o posteamento, a questão que vai precisar. Então, eu acho que abrir para a semana que vem eles começar... Eu também não sei. A gente tem que alinhar isso com o empreendedor para ver se qual que é o cronograma.
Só para completar, então, fica. Eu acho que todo mundo concorda aqui que nós podemos pedir isso aqui. Vamos fazer um abaixo-assinado. Pedir que essa seja uma das coisas que eu acho que 50% resolve do problema. Porque nós que moramos aqui, nós sabemos disso. O pessoal que vem de fora não tem culpa. Nós podemos também sacrificar os caras. Quem sabe já termina essa avenida, só completando, Dico, depois se passa. Termina a avenida até ali já com uma rotatória, gente, para o pessoal já sair dali e ir embora. Vai facilitar muito a vida de todo mundo. Vai evitar o pessoal vir dentro da cidade. Vai ficar uma via só, exclusiva, única. Ó, vai orientando esse motorista aqui, é a via única de translado de caminhão carregado, só por aqui. Pronto. Entendeu?
Uma via única que o senhor fala. Tipo, para sair dos armazéns,
pegar possível.
Por lá, isso?
É, a única permitida para os caminhões saírem dos armazéns que fosse por ali para lá ou para lá. Como já tem a saída lá para ir lá para baixo para a estação. Mas que o caminhoneiro saiba, ó, a única saída é aqui. E você faz uma rotatória e dá a opção dele. Aí sim. Aí você pode pôr numa guarda municipal depois cobrando ele, se ele entrar para cá. Tá avisado, tem placa também instruído, cobra dele. Entendeu? Porque tem legislação, o cara tem que obedecer. tá certo?
Eu acho bastante válido.
Vamos mexer no projeto então, gente. Dá em tempo, você falou que dá tempo, vamos mexer.
Não, eu acho que é bacana. Vamos amadurecer isso. Não sei de que forma que a gente faz esse registro. Ou a gente senta com os empreendedores, com a Neiva, com o Tucolini aí. E vamos reabrir lá, se for o caso. O que me preocupa são as obras, tá? A gente fazer todo um planejamento aqui. Não, vamos abrir, vai resolver 50% e tal. Depois vem o cara, semana que vem, começa a mexer com obra lá. O projeto está bem adiantado. Eu acho que nos próximos dias deve aprovar. Tá. Não, é válido. Elisandro, vamos. É assim, ó. A norma que certifica as unidades armazenadoras e tal, ela fala assim, que os armazéns têm que ter o pátio pavimentado. Tá? Só que daí o detalhe que você olha, o que é pavimento para eles? O cascalhamento é pavimentação. Tá? Então eles se defendem aí e não investem nessa parte aí. Né? Então a gente... Viu? É, o problema desses armazéns é que o dono mora muito longe. Verdade.
É uma coisa que eu sempre falei aqui, agora começou a ser feito alguma coisa, foi da iluminação ali, né, que ficava, era triste de ver aquilo ali de noite. E a prefeitura, fazendo a parte dela, fazendo meio fio, mantendo um asfalto decente, uma rotatória decente ali para os caminhoneiros, aí pode cobrar do armazém. Um lugar decente para os caminhoneiros ficar também. Um pátio ali fora, calçadinho, bonitinho, para você ficar com o caminhão em cima, para você puxar a sua lona, não precisar pisar na lama, nem pisar no soja podre, né? Que trabalhei 18 anos na fazenda, eu sei o quanto fede aquilo ali, e na época da chuvarada, quando está no grosso mesmo da colheita, o quanto é sofrido ali, que eu já assisti, eu tenho irmão caminhoneiro. Então, se a prefeitura faz a parte dela, claro que tem direito de cobrar, né?
É uma ideia, não sei qual que é a possibilidade, mas se cada armazém fizesse uma saída por trás, lá, que seja a par daquela cerca deles lá, ou que vai até o fim, que lá é lavoura, lá é propriedade particular. Mas se a prefeitura, não sei se tem alguma forma de negociar uma mas não interessa a balança na frente, ele sai pela balança e volta lá atrás e vai embora por lá e sai lá na frente já saindo para lá para sair por fora lá, daí já é isso tudo pavimentado, né? Eu acho que tinha que buscar um recurso, algum deputado aí, sei lá, se é com a Câmara de Vereador aí, que podia correr atrás e para pavimentar esse entorno aí, que seria o entorno da cidade. Isso seria muito importante e ajudar bastante. Ia tirar mais da metade do movimento dentro da cidade aqui.
Senhores, boa noite a todos e a todas. Eu acho que está de parabéns aí a casa. Com essa reunião aí, eu acho que estava demorando para nós estar fazendo isso, chamando o pessoal para estar tendo essa conversa de frente aí a respeito do caminhão, até porque quando entrei na casa, por ter um caminhão, já estou sofrendo bastante crítica por causa disso. Então, também quero deixar aqui uma colocação, todos os motoristas aqui me conhecem, como sugestões, até compreendo o que o colega aí falou, mas o problema hoje nosso não é o fluxo de sair, mas sim o fluxo de você economizar. O problema nosso hoje está dentro de 80% se criou, quando se fez, Marcelo, até inclusive quero fazer um pedido aqui na presença de todos, porque muitos já me pediram, e vou reforçar aqui o pedido de novo, que eu acho que teria que abrir de novo ali em frente o granja aqui em cima, antes que evite um acidente maior. Agora mesmo, vindo para cá, desceu uns 4, 5 caminhões, tudo contra a mão ali para fazer o retorno. E uma hora dessa vai entrar alguém debaixo de um caminhão desse e vai falar assim, culpa de quem? Poder público, certo? E digo mais, não é só o caminhão, tá, senhores? Tem moto, tem carro pequeno, tem tudo, tem caminhonete. Então, uma hora dessa vai criar um transtorno. Vocês pensaram que fizeram uma boa e vai criar aquilo que foi falado aí, o que eu ouvi falar. Trancou-se ali, mas o motorista chega até ali, ele fala, bom, agora não dá para sair para a esquerda e nem para a direita. Eu vou para onde? Voltar, eu não volto um bitrem, um nove eixo. Eu tenho que contornar e fazer o contorno da praça, ou seja, eu tenho que sair daqui agora, para um lado ou outro. Aonde ele sairia para a esquerda ou para a direita? Hoje ele não tem opção. E se ele sair para a direita, ele não vai por quê? Porque ele vai ter que ir lá embaixo, aonde ele quer vir para Sorriso. Então todos nós como motoristas sabemos, nós procuramos economizar tempo e óleo diesel. Eu estou vindo da lavoura daqui. Eu tenho que ir lá no alto do Rio Branco para vir aqui na BRF. Quando eu saio dali, vazio de novo, eu tenho que retornar lá de novo. Aquilo que foi falado aqui, aquilo foi um crime tirar aquilo ali. Eu já ia sair ali, eu ia voltar pelo mesmo caminho. Eu estou fazendo isso, eu vou lá. Mas a maioria está entrando por dentro da cidade e saindo aqui. Ele não quer descer lá por baixo e fazer o mesmo contorno lá embaixo. Ele também quer encurtar caminho. Então a solução, concordo com o seu Nelson, a solução é ali. Ali desafoga 80% do nosso problema. Que o problema maior começou a se criar quando se fez aquilo. Porque daí veio para a rua do cidadão e ele foi o primeiro, já briguei com ele aqui na casa. Que porque eu não aceito passar na frente da minha casa. Eu falei, eu vou continuar passando, se o senhor quiser, o senhor saia lá e me ataque. Por quê? Porque eu não tenho como ir lá no fundo e voltar, certo? Então, ele trancou lá e trancou, aí acabou de tanta incomodação, se trancou ali. Eu acho errado. Eu acho que você tem que deixar o direito, como foi falado aqui, o Dick falou muito bem, tem o direito de ir e vir. Eu pago imposto, eu tenho que vir na minha casa com o meu caminhão. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que procurar um melhor jeito para trabalhar. Eu tenho que economizar. Todos hoje trabalham em cima de economia. Óleo diesel hoje está um absurdo. Ah, mas eu não posso andar dentro da cidade, eu tenho que ter consciência. O que eu peço aos senhores é o seguinte, consciência, se você não vai querer estragar um patrimônio teu, você não vai vir na tua casa com um caminhão carregado de lavoura, porque todos nós andamos aqui com 50, 60, até 80 toneladas em cima de um caminhão. Você não vai vir ali na frente da tua casa e estacionar um caminhão ali só para vir até a casa carregado. Mas vazio, eu desafio qualquer um dos senhores, e tem motorista aqui, como eu mesmo, eu pego meu caminhão e ponho qualquer um dentro aqui, eu dou a volta na cidade, passo até aqui dentro da praça e eu não encosto em meio fio. Certo? E vazio e traga menos do que qualquer carro. Não vai fazer nada. Basta querer e ter consciência que vir carregado não é justo. Agora, aqueles que vêm de fora, senhores, que vêm e fazem abuso, infelizmente, vamos ter que apanhar o quê? Uma guarita? Porque parar eu já vi. O policial aqui parar junto comigo, o cidadão só faz a cara de pau, fala assim, multa logo que eu estou com pressa. O que você pode fazer é me multar. Só isso. Aí ele sobe em cima de canteiro, quando quebra a gente cobra, aí tem a lei aqui pela casa que cobra, patrimônio, danos ao patrimônio público, mas o mais nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque nós não estamos desamparados. Positivo. Até ali eu concordo contigo. Agora, se você abrir aos lados, que nem a gente está falando ali, ele acaba saindo ali, voltando. Nós mesmo que somos dono do caminhão aqui, sabemos que nós vamos chegar até aqui e vamos sair. Eu moro para a esquerda, eu vou para a esquerda. O fulano mora para a direita, vai sair para a direita. Vazio. Vindo do armazém, você descarrega lá meia-noite o caminhão. Você tem que vir embora a pé e largar o caminhão lá no meio da lua. Não vai largar, ele vai vir de qualquer forma e vai vir até ter o acesso.
Aí ele sai lá meia-noite. Ele tem que voltar, ir lá 5 quilômetros para baixo, fazer o contorno. Aí ele vai pegar uma via para vir em casa, igual ele vai vir. E aí ele sobe e vem. A hora de voltar embora, ele vai ter que achar um jeito de sair e voltar. Por onde? Subir canteiro no meio de lote baldio para quebrar meio fio. Por quê? Porque ele não pode subir na rua dele e contornar porque está fechado ali. Senão ele ia subir com o caminhão vazio, ia sair de novo e descer na outra. Ia contornar e não ia criar transtorno nenhum. Mas vazio. E assim não. Eu já fiz isso, eu falo porque eu chego na minha casa, eu tenho que subir num canteiro, num terreno baldio lá e fazer contorno em cima dele para retornar e voltar pelo outro. Aonde eu poderia ter cruzado direto, feito a quadra e voltar tranquilo. E que os outros estão fazendo, volta a falar, não é denunciando ninguém, estão fazendo contramão. Aí sim tá se colocando em acontecer um acidente uma hora dessa. Motoqueiro mesmo, esses dias eu vi. Ele acelerado, chegou e juntou na moto, quase que ele cai debaixo do caminhão. E o cara nem tinha, vou passar, vou fazer o quê? Tô indo ali em frente, o granja ali, descendo aqui na minha rua. Um exemplo, ele queria em Sorriso, mas daí ele não pode passar na frente da casa do cidadão que ele reclama. Que é descer naquela via, sair lá embaixo e seguir viagem. Ou seja, sair, se ele vai para lá, mas geralmente ou você vai a Sorriso ou você vai a Lucas. E a mesma mão é ali. Então, Marcelo, a sugestão do seu Nelson é corretíssima. Eu acho que tem que ir mais próximo ali, tem que fazer um gargalo que saia. Tanto para chegar como para sair. E o fluxo, ninguém quer andar. Aquela que tu falou do fundo do armazém, eu garanto para você que vai voltar o mesmo transtorno. Porque se você sair lá, você quer voltar para cá, você vai para cá. E o fluxo maior nossos que recebe hoje é mais daqui. Os caminhões que vêm é mais daqui. E aí ele quer... É, isso, positivo. E outra, e tem lá na Constituição, já me cobraram isso também, eu não quis arrumar confusão aqui, mas você sabe que existe uma lei que não pode. Não poderia ter trancado. Mas como aqui... Aí se faz. Uma vez que você deixa abrir, você não pode mais interditar. Mas daí foi feito, eu acho que vista grossa por causa de... alguns interesses e foi deixado. Mas existe lei, sim, que não permite e não deixa abrir depois de um certo tempo de aberto. Aquilo foi permitido, aquela via. E aquela via desafogou muito porque eu estou aqui há muito tempo e sei disso. Então aquilo ali era uma necessidade hoje. Ou seja, mais uma vez, Marcelo, se levar em consideração, quanto mais rápido abrir aquelas dois trajetos de novo ali, que adianta bastante. Porque, queira ou não, você vai descer ali melhor do que você sair para dentro da cidade aqui. Seria isso. Muito obrigado.
Mais alguém? Contribuir? Jurandir, estão te escalando aqui para falar teu ponto de vista sobre essa coisa toda.
Boa noite a todos. Quero agradecer ao Serginho pelo convite, né, e dizer da nossa satisfação de estar aqui para externar a nossa opinião como agente da segurança pública nesse assunto que é um dos mais importantes que a gente precisa resolver aqui no município. Né? Antes de tudo, é preciso entender que a gente tem que encarar esse assunto como assunto coletivo. Né? Nós não podemos, de maneira alguma, imaginar que eu tenho meu direito e o resto que... Né? Não é isso. Nós temos que pensar na coletividade. Temos que pensar se eu, como cidadão, tiver que abrir mão de alguma coisa pelo bem da coletividade, é isso que a gente tem que fazer, porque esse, inclusive, é o exercício pleno da cidadania. Né? É uma questão eu tenho para mim que é fundamental, na minha opinião. Os caminhões devem sair da avenida. Deve sair. Não, isso é sagrado para mim. Por todas as questões óbvias, né? Porque a avenida é o local onde concentra o movimento, né? Praticamente toda a movimentação da cidade está na avenida, né? E em razão disso, o risco de tudo acontecer envolvendo o caminhão é muito maior. Agora, vamos pura e simplesmente proibir a passagem dos caminhões ali? Não, claro que não, né? Obviamente que não. Até porque a vida comercial do município também se concentra ali na avenida, né? E como Marcelo frisou anteriormente, postos de gasolina, mercado, enfim, estão ali e precisam receber suas mercadorias. As mercadorias vêm em caminhões, né? Então a gente precisa entender isso. Então, se isto posto e pensando nesse conjunto de situações, a gente tem que encontrar soluções alternativas. E quais seriam essas soluções? No meu entendimento, para qualquer dessas situações, pode ser usada as vias laterais, né? Para ir no Granja pode usar via lateral, para ir no Copete pode, para ir no Mercado Avenida pode, para ir lá nos armazéns pode, tem aquela situação da rua que o senhor ali mencionou, mas solucionado isso pode também, né? Então não vejo necessidade, principalmente, me dá um arrepio quando eu vejo o caminhão contornando a praça. Não entra na minha cabeça que um caminhão precisa fazer aquilo ali. Não tem cabimento. Exatamente. Então, como não tem legislação específica, nós estamos aqui, inclusive, tratando disso, né, Serginho? Como não tem legislação específica para isso, o que a gente pode fazer num prazo mais curto? Encontrar vias alternativas, sinalizar bem sinalizado, colocar essas vias alternativas como única rota. Por exemplo, você vai lá no armazém ou você vai por fora, por lá ou por aquela rua que sai lá embaixo, atrás da Coab, lá, sai no asfalto lá, está resolvido o problema, não precisa passar na avenida. Ah, mas aí eu moro na avenida, como o senhor ali falou, tenho direito de ir e vir, tenho direito de vir na minha casa. Claro, a Constituição Federal, como o senhor falou, garante isso, o direito de ir e vir. Mas garante o direito de ir e vir com regras, né? Porque na mesma medida que ela dá ao senhor o direito de ir e vir, dá a todos nós o direito de ir e vir, ela também nos ensina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, ela colocou a lei como parâmetro para esse ir e vir. Então, se existir a lei, obviamente que todos somos obrigados a cumprir essa lei, né? E aí, nesse sentido, é que eu digo que a gente pode encontrar, num prazo mais curto, essas medidas alternativas. Você precisa ir no armazém do lado de lá, tem a entrada ali de baixo já pode entrar por lá, sinalizar bem. Agora, obviamente que tem a via, mesmo que não tenha pavimentação asfáltica, tem que estar em condições de abrigar os caminhões, né? Tanto vazio quanto carregado, que todo mundo sabe aqui como que é a situação de uma via para suportar um caminhão carregado. E desde que essas vias alternativas, ela não passe, por exemplo, perto dos colégios, né? Que é outro problema gravíssimo que a gente enfrenta. A gente vê caminhão 11 horas da manhã, no horário que principalmente os alunos do colégio estadual estão saindo da escola, estão cruzando a avenida ali. Né? Por sorte, até hoje aqui em Ipiranga do Norte, só quebrou meio fio e rotatória. Né? Ainda não, pelo menos desde que eu estou aqui, desde 2011 que eu estou aqui, não atendemos nenhum acidente com vítima grave ou vítima fatal, mas já teve acidente envolvendo caminhão, sim. Então, a gente tem que pensar nesse assunto com muito carinho, livre de qualquer egoísmo, de qualquer vaidade pessoal, porque nós não estamos tratando de um assunto qualquer. Nós estamos tratando de um assunto grave, de um assunto que mata, porque o trânsito brasileiro mata e mata muito, né? A imprensa tem colocado aí pra gente que, em algumas situações, o trânsito do Brasil mata mais do que as guerras. Então, volto a repetir, graças a Deus aqui para a gente ainda não tem enfrentado esse problema, né, de acidentes com vítimas graves ou com vítimas fatais, mas a gente também não precisa ficar esperar isso acontecer primeiro para a gente poder tomar essas providências. Então, quero dizer, para finalizar, que a Polícia Militar é parceira nesse sentido, tanto na fiscalização, quanto na construção desse projeto, quanto na orientação, quanto porque faz parte. A Polícia Militar, ela por sua natureza, agente de trânsito também, né? E um dos desdobramentos dessa tarefa de trânsito é o trânsito educativo. Então, a gente não pode furtar da nossa missão constitucional, inclusive. Nos colocamos à disposição, né, para ajudar tanto na parte de orientação, de educação, palestras, se for o caso, fiscalização e, por fim, a autuação, né, se nada disso que a gente elencou vier surtir efeito. Mas volto a apelar mais uma vez para a consciência de cada um, porque é preciso. A gente sabe das coisas que acontecem, muitas vezes o motorista do caminhão chega ali na avenida, tem uma placa ali perto da Copepra dizendo que o caminhão não pode avançar. E a gente sabe que o motorista do caminhão fala lá no posto: ah, eu vou. Se o policial me encontrar, eu digo que não sei, digo que, né, que não sou daqui. Então a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, esse tipo de situação é que a gente tem que fazer o apelo, que cada um tenha a consciência, né? A gente tem que pensar na região, que é uma região agrícola, que é uma região que precisa do caminhão, precisa do caminhoneiro, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa segurança, a segurança das nossas crianças, a segurança do nosso patrimônio e principalmente a nossa vida está acima de qualquer dessas questões aí.
Muito obrigado aí, o comandante Jandir. Bom, o que a gente conseguiu perceber durante esse tempo que a gente está aqui reunido, vocês são unidos, né? Eu acho que uma forma da gente poder sair daqui com alguma coisa, vocês pudessem se reunir entre vocês, os caminhoneiros, o pessoal, né, que está aqui presente, e apresentar essas propostas que foram aqui, né, rotatória, rua, inclusive já tá gravado imagens e o som aqui pela câmera, a gente pode ouvir. A Silvete está desenvolvendo um plano de sinalização de tráfego aqui do município, a engenheira. Na outra audiência pública, ela já colheu muitas sugestões que teve naquela audiência pública para aplicar nessa nova legislação, sinalização que vai ter aí no município. Esperamos que em breve. Mas eu acho que tem partir de vocês também, né? Da mesma forma que se colocou, o seu Nelson se colocou, a gente ouviu, para que a gente também possa dar uma luz para o executivo. Porque da mesma forma, eu estava ali fora, ali conversando com o cabo, esqueci, ela é novo aqui, era lá de Cláudia, lá tiveram o mesmo problema. E como é um assunto muito complexo, o caminhoneiro está ali, tu precisa achar uma farmácia no meio da cidade, está com a criança doente dentro do caminhão, e aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai coibir isso? Então é um assunto muito, muito complexo, que tem que vir de todos os lados. Aí as pessoas que vêm aqui e jogam aquela enxurrada de reclamações dos caminhões que estão no meio da rua. Cadê? Não tem um hoje aqui. Não tem um para falar: ó, você me prejudica assim, você está me prejudicando lá de outra forma. E a gente, como administração, município, a gente depende de vocês, né? Depende de todo mundo. Está aqui.
Comandante, eu falei aquilo lá nem para desrespeitar o meu vizinho ou quem quer que seja. Lógico, eu conheço o meu limite começa onde termina a hora que começa do outro. Longe de mim achar que só eu tenho direito. Não, eu acho só que a Constituição dá esse direito. Agora nós podemos estudar ali, né, uma maneira de, lógico, eu quero bem para minha cidade, meus filhos estão todos aí estudando, vão para o colégio, é lógico. Agora, tem gente aqui no Ipiranga que depende do ovo para comer, para viver, e quer matar a galinha. Aí não tem como, é. Né? Então, lógico, nós temos que, como moradores aqui, nós temos que achar uma melhor maneira de resolver esses problemas, sem dúvida nenhuma. E acho que pode contar com todos nós aí. Se os engenheiros ali não têm muita experiência, chame uns motoristas aí que nós vamos lá para fazer as retatórias lá.
Serginho,
tá certo.
Aqui, eu. Além do que a gente falou, o comandante falou bem o negócio da sinalização. Eu acho que pode ser feita uma campanha, haverá quem patrocine, a distribuição de orientações através de folhetos. Eu acho que daqui da região do Sorriso fica muito fácil, porque a gente pode pôr o pedágio, a obrigação do pedágio distribuir. O caminhoneiro só está indo para Ipiranga do Norte, lá tem uma rota de passagem, de alternativa. Está aqui o mapinha, está aqui as orientações. Pode pôr com o patrocínio das empresas locais. A minha farmácia pode colaborar com alguma coisa. Ó, lá, em tal lugar tem a farmácia, mas o acesso é por outro lado. Como bem falou o comandante, ele não precisa vir por dentro da praça para chegar na minha farmácia. Ele pode vir lá por baixo e subir, né, na lateral. E assim, ou pode ligar, ó, você liga, caminhoneiro, eu vou te levar lá onde você está, o que você quer. Uma receita, eu vou te buscar. Outro dia levei um caminhoneiro, veio a pé aí passando mal, eu veio lá no posto de saúde no fim de semana. Estava passando mal, falou, não, vou te levar lá. Ele não sabia de que era. Então nós temos que colaborar, e todo mundo que está aqui veio com essa intenção, de não ser achacado e também não passar, não transgredir o seu direito por cima do direito dos outros. Como bem falou o comandante, é assim que funciona o cidadão e a cidadania. Agora, esse tipo de folhetagem precisava ser feito uma parceria muito grande. Sorriso fica fácil por causa do pedágio, que está mais perto. Lucas também pode fazer em cima do pedágio, ou uma propaganda muito intensa em cima das transportadoras que mandam carregar aqui. Isso pode ser feito. O poder municipal pode cobrar, pode incentivar isso e fazer esse tipo de orientação, principalmente o pessoal que vem de fora. Tá certo? E se tiver solucionado com aquela via ali, que vai tirar 60% no mínimo do problema da cidade, fica mais fácil. Porque o motorista vem e vai ter onde ir, como sair, tudo fica mais fácil. Aquele que vem de Sorriso, principalmente. O que vem de Lucas, também teria que ser orientado para entrar lá já por baixo, ou entrar por aqui também. Mas tem que fazer um trabalho de sinalização bem feito, e de panfletagem nesse sentido.
Weather?
Uma ideia a respeito daquela via lá da frente dos armazéns, é o alargamento dela. Eu acho que aquele canteiro, ele é muito... Não pode tirar, porque é perigoso dar... Eu acho que ele podia ser mais estreito. E lá naquelas laterais que tem aquele dreno, eu acho que não tem necessidade daquele dreno ser a céu aberto. Ele pode ser escondido com um esgoto normal lá. Fecha ele e larga lá 2 metros de pista lá, que vai ajudar bastante. Aqui, agora, a respeito do que o comandante falou, eu acho que se proibir na avenida é válido. Eu acho que se a população está reclamando que está, eu acho que dos dois lados tem que ceder. Bom, vamos ceder, o pessoal anda nas vias laterais aqui, não tem problema, anda aqui, mas também tem que ser feito, que a população tem que entender também, que tem que ser feito um trabalho de educação no trânsito, que, por exemplo, se pega, sai da escola, as crianças aqui, eles vêm pelo meio da rua. Pode acontecer um acidente, pode ser responsável, não só um caminhão, mas um carro. Eles não, parece que não têm educação para saber que tem que andar, eles andam em 4, 5 no meio da rua. Fecham a rua, aí você tem que parar às vezes e o cara vem com a cara de pau e não respeita e ele vai assim. A gente tem que desviar. Lógico, ninguém aqui em sã consciência vai querer atropelar um, mas não tem educação. Eu acho que antes de exigir que os caminhão sai, eles têm que aprender. Eu às vezes fico com raiva que tem um caminhão na frente da minha casa, mas eu sei que amanhã eu vou precisar dele na minha lavoura lá. É complicado essa situação aí. Eu acho que a prefeitura, em primeiro lugar, tinha que buscar um lugar aí, fazer um pátio aí que ia beneficiar bastante. Dentro da cidade ia resolver bastante coisa aqui. Um pátio legal aí resolvia mais da metade do problema. essa história do cara vem de fora, esses caras eles vêm aqui toda semana. Essa história aí é balela. Os caras vêm, é todo dia, eles vão e voltam, e vão e voltam, eles chegam aqui, tem caminhão que eu conheço aí de cor salteado. Isso aí é papo furado. Que o cara não conhece. Se fizer uma educação para esses caras, que nem ele falou lá no pedágio, não passa na Avenida Central de Ipiranga, você vai pela lateral. O cara vai ficar consciente. Se ele chegar aqui, você tem a placa dele, você vai, ó, seu caminhão passou semana passada, semana retrasada. É o único lugar que esses caminhões ficam rodando. Eu fui viajar para o sul agora, é daqui até Rondonópolis. Para lá não tem caminhão. Esses caminhões ficam rodando aqui dentro do Mato Grosso aqui a vida toda. Essa história de que o cara vem de fora, isso aí é conversa fiada.
Ó, só tem mais um detalhezinho. Ó, eu conheço uns 5, 6 caminhões que moram tudo nessa quadra, inclusive eu, próximo da avenida. Aí eu entro lá debaixo, tô aqui. Eu vou manobrar onde? Eu tenho que sair na avenida para mim, ou contornar de volta para trás, ou... Então já é outro problema também. É um outro problema. Então é mais um problema. E tem vários que moram aqui nessas quadras. É, lógico. Não, está 100%. Eu acho que a lei municipal proibindo o caminhão de passar por dentro da cidade é válido, sem problema nenhum, assina embaixo. Não é que eu acho que está certo. E até o que o comandante colocou. Eu acho que dentro de colégio tem que... em frente de colégio tem que respeitar. Na praça tem que respeitar. Eu não vi nenhum motorista da nossa turma que está passando em frente de colégio e na praça ali.
Fazer uma pergunta para vocês, né, que são os comandantes. O pensamento de vocês quanto ao caminhão carregado indo para casa de vocês?
É, exatamente, é isso que eu falei. Vai deixar onde carregado? Quem que vai ser responsabilizado é eu deixar lá na rua, lá no pátio da firma, que nem tem pátio, é exclusiva deles. É outro problema. Então...
Porque você pega a destruição do patrimônio público, é porque está carregado. É por isso que eu falei desde o começo. É um assunto muito complexo.
Só a título de esclarecimento, aquele lá não foi para o senhor que falei. Falei de forma geral, como o senhor já tinha tocado no assunto, aproveitei o gancho ali para emendar. Quando eu falei aqui... que tem que tirar o caminhão da avenida, talvez não tenha ficado muito claro, eu quis dizer o seguinte, não que o caminhão ele não vai poder pisar nunca mais na avenida, não é isso. O motorista do caminhão ele tem que utilizar a avenida, principalmente se estiver carregado, o mínimo possível. Né? É, exatamente, vou tentar dar um exemplo aqui. Supondo que esse corredor aqui seja a avenida, e esses espaços aqui seja a via lateral. O cara mora nessa quadra aqui em frente. O que ele faz? Ele vem pela via lateral, estaciona aqui na frente da casa dele, passou a noite, não vai ter que sair, sai pela próxima rua e vai embora. Não tem necessidade dele ir até o final da avenida para poder deixar ela. Entendeu? Isso que eu quis dizer quando eu falei tirar o caminhão da avenida.
Para os caminhão subir em vias laterais, tipo ali do Armazém União e da Copepa. Tem aquela rua para subir lá, não podemos vir pela avenida. Mas vai lá e olha o tamanho dos quebra-mola que tem lá, que os caminhões passam lá e seta assim no coisa, quebra a feixe de mola completo. Como que vocês querem que venha por aonde? Então vão ter que mudar o armazém lá para baixo, porque nem pelo chão eles não deixam o caminhão vir.
Meu, veja só, esse é um outro assunto que eu ia falar também aqui. Veja só, a gente faz isso, cascalha, fica lisinho, aí o morador vem aqui e pede para que vá fazer quebra-mola, porque tá passando muito caminhão lá. Aí os caminhões passam na DK, aí faz quebra-mola na DK, tem que mudar para um outro, então é complicado. Eu só queria falar, presidente, a respeito quando vocês falaram de panfletar.
Aconteceu e não faz muitos dias. Teve uns caminhão que vieram por dentro aqui carregado e aconteceu eu estar junto com o prefeito e o prefeito parou os caminhão, certo? Aí o prefeito ficou louco, se vira ver o que está acontecendo. Eu fui lá com o Kleber lá no armazém, tinha uns 30 carregados esperando nota. O Kleber falou assim, espera aí Nelson que eu vou te dar uma resposta. Falou assim, pessoal, chega aqui vocês que pegaram nota aqui. Faz favor. Aconteceu um fato, 3 motoristas, amigo de vocês, subiu por dentro da cidade aqui e está atrapalhando o trânsito lá dentro da cidade. Mostra para o vereador o que vocês têm junto com a nota. Todos eles pegaram e abriram, senhores. Todos eles tinham um mapinha como sair do armazém e dar o contorno e pegar a via lá embaixo. Está se fazendo. Infelizmente, é aquilo que eu lhe falei. Nós, infelizmente, temos um defeito. Nós queremos sempre o lugar mais fácil, a parte mais fácil para sair do local. E aí a gente acaba indo. Usa-se de, seja de má fé ou não, mas acaba, a um diz assim, ah, vai lá que não dá nada. Sobe aqui que você sai lá em cima. Então é consciência de cada um. Quem estiver pilotando tem que saber aonde que ele deve ir. Aí o que acontece? Então fez um mapa. Aí me mostraram, nego, Marcelo, o mapa. Kleber pegou, eles abriram o mapa. Saindo, fazendo a volta, subindo lá em cima e pegando a via indo para Sorriso. Aí ele falou, vai lá dentro daqueles 3 caminhão e pode pedir que você vai encontrar o mesmo. Eu cheguei lá, falei assim, ele estava quebrado, inclusive fechando ali em frente a avenida. Um quebrado, outro mais quebrado, mais para baixo. Falei, motora, você tem a tua nota aí? Eu posso dar uma olhada? Ele tinha arrancado o papel que tinha o mapinha. Eu falei, porque eu vi um mapa lá. Ele é, mas não sei o que e tal. Então, gente, é consciência de cada um. Certo?
A partir do momento que nós dermos aquela alternativa ali, continuar fazendo esses mapas, aí a Câmara vai fazer uma lei para o comandante e a operação da Polícia Militar poder agir. Fulano, ó, o senhor não tem o mapinha? Tá aqui, a polícia coloca na cara dele. Nós estamos anotando sua placa, se nós pegar o senhor de novo, o senhor vai ser multado. Aí ele tem força de lei para poder agir, não é verdade, comandante? Então, porque nós que moramos aqui, nós sabemos, comandante, como é que é, igual o Dico falou, e bem o senhor disse, fazer um contorno rápido na avenida e sair fora, todo mundo vai fazer cumprir isso aí. Porque a nossa cidade, eu não quero quebrar o meu filho da minha cidade. Ele também não quer, o outro também não quer. Também não quer quebrar os caminhão, passando por lombada lá, que fica o pé direito da carreta, fica lá, né? Na verdade? Agora, se nós der essa alternativa, der orientação, uma campanha, ó, 30 dias de campanha, a partir disso a polícia começa a fazer a campanha educativa, uma vez, anotar a placa do cara. Se ele reincidir, multa nele. Se ele quebrar o meu fio, multa, apreende para ele pagar o patrimônio público, que tem lei municipal. É lei, acabou. Vai executar depois.
Eu até acho a sua colocação bem produtiva, só que daí vamos voltar numa outra questão que vamos prender pro efetivo da Polícia Militar. Aí você pega, eles têm o que hoje de plantão, comandante? É, por dia. Um policial. Aí nós vamos descobrir o nosso destacamento. Porque ele vai estar lá, ele gasta no mínimo 20 minutos, meia hora para atuar um caminhão. Se ele tiver que fazer a apreensão desse veículo, perdeu o dia, né, comandante? E aí é uma coisa que nós vamos começar uma polêmica muito grande. É um trem que, para chegar a um objetivo hoje, é complicado. Olha, eu concordaria tipo em volta da praça, porque em volta da praça não é lugar. Contorno da praça fazer isso, mas as lateral nós temos que usar, porque não tem como você descer e subir se não tiver um... É complicado. Eu falei ainda isso, eu vinha falando várias vezes. Essa é uma questão que ela não é a curto prazo, ela vai a longo prazo, porque chegar a um entendimento vai ser difícil. Eu passo a palavra aí para quem quiser falar.
Deixa eu falar um pouquinho, Nelson. Boa noite a todos. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você sentar com as pessoas e discutir os problemas que a gente tem dentro da nossa cidade e tentar resolvê-los, né, da melhor forma possível, como falou o comandante, como cada um sabe dos direitos e dos deveres, né? Isso é muito interessante. Mas acho que a solução que mais foi falada aqui, né, é a questão de tu criar as rotas alternativas, essas estradas alternativas. Porque quanto nós fazer uma legislação municipal que contradizer a nossa lei maior, ela é inconstitucional. Então, não existe forma de fazer. Onde é que está a regulamentação do trânsito? É dentro do CONTRAN, que você vai buscar as regras, as alternativas, as formas como tem de você fazer. É isso que você tem que fazer. Aí, criar essas vias que é preciso, né, para a gente entender que aqui a maioria são caminhoneiros que estão dentro do nosso município, que conhecem todas as entradas e as saídas. Então, a gente tem que fazer justamente isso que o comandante falou, criar essas seria um anel viário para que dá acesso aos lugares. Quem mora dentro da cidade, os caminhoneiros, tem que ter essas vias de acesso, porque realmente é difícil de você fazer. Eu acho que cada um de nós ter a consciência, né, de que essa é a nossa cidade, não é minha, né, mas enfim, de todos nós, né. Então, se nós criarmos essa regulamentação dentro das normas, nós vamos ter que obedecer às normas, na verdade, porque nós não podemos fazer uma lei que venha infringir a nossa lei maior. E até, inclusive, essas determinações, nós temos um plano diretor, tem um código de postura da cidade, que são leis que já foram construídas, e fala sobre isso dentro desses dois planos. Existem essas dentro desses dois planos. Tem o código de postura, que fala sobre as vias para quem vem descarregar no mercado, para quem vai até no posto. Então é só a questão de nós regulamentar dentro das leis do CONTRAN, criar essas vias de acesso, acho que achar a melhor forma ali dessa situação ali, que realmente quem vem de baixo para cima, digo ali, vai chegar ali em frente, a coisa não tem realmente como fazer, é muito difícil aquilo ali, né? Então temos que criar essas alternativas e fazer o melhor possível para não atrapalhar nenhum e nem outro. Né? Então, acho que essa é a grande verdade. E a legislação, a gente não tem muito o que fazer, na verdade. Existem as regulamentações, você não pode contradizer uma com a outra, são as leis maiores. E é isso aí. Eu acho que buscar esse entendimento dentro da sociedade é a melhor forma que tem, né? O que nós precisamos fazer. Seria isso.
Alessandro. Boa noite. Boa noite a todos. É tão importante de que o município de 20 e tantos anos, onde se iniciou da agricultura, onde se viveu do caminhão, que eu também tive, e onde se tem uma primeira audiência, uma primeira reunião a discutir isso. Eu acho que nós, com todo o tempo de Ipiranga e contribuinte para que isso acontecesse, talvez não se preocupamos lá no passado. É de arrepiar, né? Porque hoje nós temos um investimento alto, onde tem a Avenida Rio Branco, próximo aos armazéns, de que não foi se feita uma audiência a respeito de se trocar uma ideia do que se fazer. E hoje preocupa, porque há espaços e é onde tem pontos que não tem mais espaço. É difícil. Nós, no poder público, estamos faca de três gumes, né, onde temos a sociedade fora do caminhoneiro e onde temos o caminhoneiro com a sociedade. Então, é bastante difícil. O que é importante ressaltar é a gente somar todas as ideias e entrar no bom senso e usar o entendimento e o conhecimento que nós, como administradores, talvez não temos nem 10% do conhecimento que um motorista tem a respeito de como e aonde ele pode andar. Porque o custo de um pneu hoje, que é acima de R$1.000, numa manobra mal dada, você tem que fazer 10 ou mais viagens para poder tirar o pneu.
É difícil. E um asfalto onde se custa quase R$60 no metro quadrado. É também o meio fio que custa em torno de 47, um pouco menos, entre material e mão de obra. Então, tudo isso tem custo, a gente entende. O que é importante é se unirmos e tomar uma decisão. Eu vejo que onde há situações privadas, a gente tem que ir até eles e tentar um bom senso, onde pode se invadir, indenizar. Eu sei que o poder público não consegue fazer tudo isso num município pequeno que nem o nosso. Vias alternativas em volta da cidade, onde nós temos um município que é todo de assentamento, foi feito lá no passado, eu lembro que em 2005, onde um produtor me procurou, você cederia o espaço para passar a 242 na divisa do teu sítio de 2.400 metros, eu e o outro vizinho falou, eu não cedo, deixa quando me falei, 2.400 vezes 40, que teria que ser o espaço físico, quanto por cento eu vou perder? Então, naquela época, a perca era muito grande, só que o que tinha a ser ganhado com isso hoje, a gente não somava. E hoje o Ipiranga às vezes padece por as pessoas não ter a visão que temos hoje. É culpado? Não. Não é que é culpado. É que se passou despercebido e era um assentamento. A cidade foi construída num projeto que veio do INCRA. Hoje, se você parar para olhar, aquela avenida teria que ser duas pistas a cada lado. Pelo fluxo, é o centro que nós temos hoje, de todos os armazéns. Aí você chega no dono do armazém e fala, eu vou precisar de 10 metros da tua frente. Pô, bicho, eu paguei na época e custou caro para mim. A prefeitura vai indenizar? Há meios? Talvez sim. Até nós fomos conversar um dia a respeito dessa alternativa de sair pelo fundo dos armazéns, que nem o Éder mencionou. Só que há uma área privada no fundo, tem outro custo. Quem que vai bancar? O proprietário aceita? Talvez não, porque aí vai virar outra situação. Mas estamos aqui para conversar, eu acredito que tudo que foi se pontuado há meios de se fazer, talvez não consiga se resolver em curto prazo, mas é nessas reuniões e nessas ideias que consegue se fazer uma coisa para atender todo mundo. Eu percebo que foi se deixado de se reunir no passado para ter alternativas que estaria dando resultado hoje. Eu vejo da mesma forma quando eu sou sócio da Copepa, onde a gente pensava pequeno quando se fundou a Copepa, lá em 1900 e alguma coisa, né, Tu? E hoje a gente se percebe que tem 47 hectares em volta da Copepa, onde está dentro de uma área urbana onde não pode se ampliar mais. Uma lei que foi aprovada aqui no município. Foi ser pensado em prejudicar a Copepa? Não. Foi pensado no desenvolvimento do município. Se você trava numa ponta, trava na outra, para que lado que ia o município? O que que fez? Se segura o que tem, não se deixa ampliar. Vai ter que se espirrar para algum lugar. Mas as ideias foram boas, gente. Estão de parabéns. Eu acho que fazer isso, nem que seja tarde, mas não deixar de se fazer. E participar. A administração pública, ela não é só dos que estão ali à frente. É de todos nós. Todos nós contribuintes, seja do frete, da produção, de que seja. Às vezes, nós se atentamos a correr atrás quando estamos sendo prejudicados. Mas só isso que nós nos preocupamos. No momento que está ali todo mundo correndo, batendo a cabeça para fazer alguma coisa, a gente imagina assim, poxa, deixa eles que se virem. A hora que eu me sentir prejudicado, eu vou correr atrás. Talvez seja tarde demais. Tem coisas que não tem como mudar. Mas tem coisas que tem como conversar e mudar. Eu acho que nós, da sociedade, eu imagino que nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento e não interessa quem seja. Temos que estar a par. Temos que ir nas audiências que existem, não só quando a gente está prejudicado. Temos que ir nela em todo momento. Porque o desenvolvimento e o crescimento do município depende de cada um de nós que estamos aqui. Vocês que são caminhoneiros, a esposa de vocês que trabalha no comércio,
Nós que estamos no meio político hoje, amanhã nós talvez nem somos mais políticos, somos voltar a ser agricultor da mesma forma, vamos depender do caminhão. Hoje eu posso crucificar os caminhoneiros porque são menos do que eu imagino, porque eu sou um político e vou precisar... Não, cara. Nós temos que valorizar todo mundo e respeitar. Vocês, com todo o respeito, vocês têm toda a razão a respeito do acesso aonde vocês carregam e descarregam seus produtos. Na cidade tem meios de se negociar sim, da forma que o Jurandir falou, mas nós temos que dar alternativa, e alternativa que seja viável para qualquer um que seja. E a pessoa tem que ter o conhecimento que ele pode ir e vir num ponto que não há, não vai prejudicar outras pessoas. Aquilo que ele citou, a questão de crianças no colégio, é preocupante. Mas a preocupação, às vezes a pessoa não está nem percebendo que está fazendo algo errado, por não ser orientado. Eu mesmo já fiz isso no passado. E hoje eu percebo que eu poderia ter evitado. Mas eu não tinha parado para trocar uma ideia com alguém que eu podia ter feito diferente. Gente, estamos aí. O prefeito tem uma vontade muito grande. Ele, às vezes, fica... Peço até desculpa em nome dele por situações, mas é esse o pensamento. A população não dependente do caminhão, a população dependente do caminhão e o dinheiro público investido ali. Mas tem que ter alternativa. Não é crucificar os culpados, que não são culpados por inteiro, e deixar que o cara se vire para lá. Não, a colheita acaba ali e os caras vão se achar um jeitinho. Não, nós temos que pensar no futuro. Hoje nós temos 100 caminhão dia, mas depois nós vamos ter 300 caminhão dia. Até eu tinha citado esses dias, se caísse do céu alguém com investimento de um posto, não desfazendo os que tem hoje, uma central de frete e um pátio para 300 ou 400 caminhões. E poderia cobrar para o caminhão ficar lá. Isso seria possível, mas hoje a gente não tem. Numa central de frete, os armazéns não precisavam ter um espaço físico para o caminhão ficar ali esperando para carregar. Com o rádio comunicador, ele iria chamar as placas que estaria na vez para ir lá carregar. Teria o banheiro, o restaurante, tudo, uma auto elétrica, uma oficina. Isso pode se planejar no futuro. Hoje a gente não tem. Mas pode-se tentar atrair alguém que possa vir aqui. É uma alternativa que talvez não tenha em lugar nenhum, mas pode se dar certo num município pequeno que nem o nosso. Talvez com a parceria dos próprios armazéns. Só temos que chegar na barba deles. Falei, gente, tem um custo de uma área física e aonde depois possa se atrair as empresas que se instalar naquele espaço físico. E é possível. Eu vejo lá no Redentor, os caras pagam para entrar ou abastecem acima de tantos litros de óleo. Antes, o pessoal usava o espaço para se acomodar. Hoje o pessoal entra para agradecer aquilo que ele fez. Não sei como que vocês são caminhoneiros assim, como é que entende lá. E mudou bastante. E tem uma certa garantia. Porque hoje você não pode largar o caminhão em qualquer lugar e acordar de manhã cedo. É grato, cara. É o capital que você sobrevive dele. São 9. É. Eu acho. Eu acho que é o dever de cada um e deveria de estar todos. Porque é uma coisa que vai atender a sociedade, no modo geral, vai achar um meio. É situações e situações. Eu não posso defender e nem acusar. Então a gente está... É uma situação porque cada um tem sua obrigação. Eu acho que vocês, como motorista, têm a obrigação de cobrar do poder público aquilo que interessa a vocês e o cuidado. E nós, como poder público, temos que atender da maneira e da medida do possível. Acho que nós não podemos vir aqui crucificar ou julgar, mas temos que participar. Isso também eu posso até citar o Tuco, que no passado acho que nunca foi feito, né, Tuco? Desde quando foi se implantado a Avenida Rio Branco lá, da pavimentação, acho que nunca foi feita uma audiência. Às vezes o poder público, aquela ansiedade de se construir uma coisa melhor, não sobra nem o tempo para se planejar direito. Então, às vezes a gente comete falhas por ser o prazo curto que você tem para executar certas situações, principalmente quando é um recurso que vem do governo federal ou estadual, que seja. Então, é complicado. Eu entendo vocês. Acho que eu falei demais, né, Adriana? Pode... Posso... Não, então nós podemos fazer o seguinte. Dentro de uma reunião onde se atentou que 80% do prejuízo é aquela rua, nada impede de se fazer uma audiência pública real. Está entendendo? Porque se você levantar hoje que aquela rua é 80% do fluxo de caminhão que passa no centro da cidade, e você passar um carro de som e chamar a população e falar: gente, nós temos que fazer uma audiência pública a respeito de uma situação, o seguinte, vamos correr atrás. Por que não? Não, tem que ser rápido, porque não pode se enrolar uma situação aqui.
Só para acrescentar, eu acho que nós, caminhoneiros, podíamos fazer, formalizar, que nem o Dick tinha falado, um abaixo-assinado no início aí, formalizar um abaixo-assinado, pedindo que, antes de mais nada, a prefeitura, a Câmara, intervenha, a parte civil da prefeitura, jurídica, intervenha para que aquela avenida seja reaberta e que, se for preciso, a prefeitura botar mais dinheiro, que vai ter que buscar recursos, para pavimentar aquilo ali de forma melhor do que... Eles provavelmente, o loteamento tem a obrigação de fazer um asfalto, mas talvez não seja aquele asfalto que seja preciso. Entendeu? Então eu vou fazer um abaixo-assinado, acho que os motoristas aqui, e reunir todo mundo, que tem uns que não estão aqui hoje, provavelmente, estão trabalhando também, para pedir que a prefeitura abra aquela avenida para solucionar metade da questão. Aí o resto, vamos correr atrás do restante. Todo mundo vai ter respaldo, né? A população está pedindo, a parte interessada principal, que é nós. Tá bom?
Então, eu quero aproveitar também a ocasião... Eu quero aproveitar a ocasião para lembrar vocês que essa audiência está sendo gravada, ela vai estar disponível amanhã no site da Câmara, né? Então vocês podem depois estar revendo ela. Agora sim, eu queria aproveitar a ocasião também para pedir uma atenção ali também sobre a rua da prefeitura mesmo, por conta da escola e tudo mais, porque nós temos a Câmara Mirim. E a Câmara Mirim já fez já vários pedidos também em relação também aos caminhões. Teve audiência que os moradores também reclamaram também nessas questões de quebra-mola e tudo mais. Porque, assim, aquela rua especialmente, que todos nós transitamos bastante ali, aí fica, tem carro estacionado do lado, tem carro estacionado do outro, aí vem um caminhão lá do Oliveira ou qualquer outro, e aí você não consegue transitar, você tem que passar na... Ou você tem que ficar estacionar para você conseguir atravessar, ou você fica na contramão para você conseguir desviar. É um caos. Essa rua é um caos. Aí depois vem os alunos na hora que saem, né? Aí, tipo assim, como solucionar essa situação? Né?
Vamos fazer o seguinte. O Marcelo lá, acho que a gente ouviu bastante, tem ideia agora que não falta dentro da cabeça de todo mundo aqui, né? E quando vocês preparam o abaixo-assinado, tal, solicitando a abertura, nós, Câmara de Vereadores, acho que o com o Marcelo ali, o pessoal da prefeitura, a gente podia sim, rapaz, larga a mão, sem preguiça. Montar um plano dessas ruas alternativas, né? Vocês vão solicitar que abram lá. A gente montar um mapinha como que a gente poderia fazer o trânsito da cidade com os caminhões, e daqui a 20 dias, eu acredito, um pouquinho mais, convocar vocês de novo e mostrar: ó, a gente pensou nisso. Aí você fala: não, mas eu não concordo, essa rua aqui vai ficar difícil para todo mundo, porque eu não sou caminhoneiro, ele não é caminhoneiro. O nego arranha o fenemê ali, mas também não é caminhoneiro, né? Então a gente tem que ouvir de vocês. E quem que vocês sugerem de vocês, entre vocês, que possam participar aí com a gente? Que a melhor forma de você administrar, você tem que ter na cabeça, é ouvindo, né? Então é o que a gente quer fazer.
O erro foi ter fechado aquela rua lá, onde todo mundo passava. Por que que eles passam no asfalto aqui, qualquer rua? Porque não, acabaram com a rua lá, tem que passar lá. O prejuízo dos caminhoneiros, o óleo diz: olha o preço que está. Aonde que vai o caminhoneiro? Vai trabalhar troco de nada. E tem mais um. Faz um favor, abre aquela rua lá, ó, onde que todos nós passávamos. Porque daí cabe esse negócio de passar perto do colégio, passar em qualquer lugar que o asfalto está acabando. Está acabando, se quiser eu mostro. Então abre aquilo lá, gente, por favor. Eu fico muito agradecido de vocês fazerem isso. Porque do jeito que vocês fizeram, vocês construíram de um lado e jogaram do outro. Jogaram dinheiro fora.
Eu gostaria, sim, de só retomar as sugestões que já passaram, né, para todo mundo tomar consciência, lembrar do que foi sugerido. Então, o que foi sugerido? Criação de ciclovia nos armazéns para os funcionários. Criar um retorno para os caminhões manobrarem nos armazéns. Melhorias nos trevos. Asfaltar as perimetrais. Preparar os fundos, preparar a estrada aos fundos dos armazéns para passar, né, que passa ali pela subestação, para ser uma saída alternativa. Investir em ampla sinalização para orientar os caminhoneiros. Mexer no projeto do loteamento, né, e fazer uma avenida só, sem afunilamento nenhum, que se possa criar uma saída para os caminhões. Plantar gramas nas áreas dos armazéns para os caminhoneiros terem um pouco mais de dignidade. Criação de saída pelos fundos dos armazéns. Investir também em campanhas de conscientização por meio de mapas entregues. Aumentar 2,5 metros no asfalto. Qual asfalto? De frente aos armazéns. Ah, certo, tá. Eu vou anotar isso. Tá. Então, o mapinha é entregue no pedágio, patrocinado pelos comerciantes, né, com a ajuda dos comerciantes. Estreitar os canteiros e fazer drenos subterrâneos ali nos armazéns. Uma criação de pátio, baixo assinado, montar um mapa com as rotas alternativas dentro da cidade, né? E sugestão, proibir passagem de caminhão na cidade. Isso foi tudo que foi pululando aí dentro, né?
Não, vamos, seu Nelson, o senhor se compromete com o abaixo assinado? É procurar organizar o pessoal, todo mundo, vocês já estão cientes que vai estar passando, está nesse sentido. A gente se compromete com o planejamento dessas rotas para apresentar para vocês e estaremos, qualquer um que queira participar, que queira estar junto no planejamento, tanto o Marcelo quanto aqui a gente na Câmara vão estar de portas abertas para receber vocês, ouvir e tal, enquanto a gente está nesse desenvolvimento. Uns 15 dias a gente volta a se reunir. Né? Porque o quanto antes, melhor. Né? E a gente dá continuidade nas ideias. Enquanto você está com o seu abaixo-assinado pronto, a gente vai estar com as outras alternativas prontas. A gente se reúne e vê o que foi de melhor decidido, o que dá para fazer de imediato, porque tem coisas como asfaltar, perimetrar, essas coisas. A gente sabe que na realidade não vai acontecer agora. Né? Ainda mais pelo que está passando. Então a gente vai procurar alternativas imediatas para apresentar para vocês. Enquanto isso você mexe com o abaixo-assinado, daqui 15 dias a gente pode se reunir de novo. Eu mando o convite de novo para todo mundo, igual a gente fez, para a gente ir, tá? Tá, gente, que seu Nelson quer saber, o abaixo-assinado ele vai fazer o assunto específico para abertura daquela avenida do loteamento, pode ser específico para aquilo, né? Sim. As outras, não, porque essa é uma coisa que pode acontecer imediatamente.
Boa noite a todos.
Só um pouquinho. O Ney vai falar, aí eu passo para a senhora, tá, dona Sandra? Aí, vai falar.
Obrigado. Boa noite a todos. Eu, como representante da Segurança Pública de Ipiranga, passei um ofício pro vice-prefeito uns 3 meses sobre essa reunião. E eu quero agradecer o presidente da Câmara, o vice-prefeito, está fazendo um ótimo trabalho, que é isso mesmo que nós precisamos aqui. Como nós representamos a segurança, tivemos várias divergências, várias ocorrências, várias críticas e tudo. E nós não podemos julgar ninguém, né? É isso aí que tem que fazer mesmo. Essas coisas que estão fazendo aí, abertura de estrada, tudo, tem que ser feito mesmo. Tem que dar essa continuidade aí para sair rápido. Mas vocês sabem que eu digo tá, parabéns. Sem a lei, nós não vamos resolver problema nenhum da nossa cidade, viu vice-prefeito? Eu só posso falar isso aqui para você agora, você está de parabéns. E para constituir o projeto aqui dentro do município, depende da prefeitura, juntamente com a Câmara. Só depois que tiver criado os projetos que vai parar esse risco de vida das crianças da nossa cidade aqui. Quem está nessa avenida aqui, principalmente nessa avenida, sabe que não é o povo da cidade que está fazendo essa bagunça toda de caminhão aqui dentro da cidade. Então são poucos. Poucos estão aqui hoje, mas a maioria da cidade não faz essa vergonha ali. Então, por isso eu digo, está de parabéns. Nós pedimos aqui para o vice-prefeito, como representante da cidade, representante da prefeitura, que empenha mesmo para fazer esse projeto de lei municipal. Eu sei que não é fácil, mas nós contamos com a sua presença, com o seu esforço, e todo mundo tem certeza que aqui não prejudica a cidade. Esse desvio que vocês estão tentando fazer ali, é para melhorar o acesso. Você não tem que ter. Foi até a pergunta, não sei de quem aqui, para você, que lá está dificultando. Está mesmo, com certeza. Então, obrigado por essa oportunidade.
Boa noite a todos. Eu não sei como é que está a lei orgânica aqui do município, mas queria fazer uma pergunta. E uma sugestão. Como eu acho que a prefeitura pega os comerciantes da cidade, mesmo que seja 10% a mais do preço, é obrigatório pegar aqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso que funciona. Eu queria fazer uma sugestão para os caminhoneiros aqui e para os vereadores. Por que não a gente visitar essas empresas e colocar para que eles paguem tanto a mais para o motorista de Ipiranga do Norte antes de pegar os outros de fora que vem, traz movimento para a cidade, traz desenvolvimento, mas não quanto aquele que está aqui, que paga IPTU, que paga água, que compra aqui e tudo. Então eu acho que nós poderíamos pensar nisso, visitar essas empresas e colocar. Porque tem acho que 100 caminhoneiros aqui, né? Que vivem aqui, que tem filho aqui. E a gente fazer essa visita para eles e colocar. Eu acho que é normal que, como todos os comércios têm isso, da cidade que a gente veio, era 10% do comerciante. Tem que se comprar dentro do comerciante da cidade, para depois comprar fora. Quando ultrapassou isso mesmo, que seja mais. É isso. Então, é uma ideia que eu queria colocar em prática.
É, dona Sandra, acho que a questão do frete, eles têm uma política que eles contratam uma transportadora e fazem um leilão, não sei como é que eles fazem, que eles fazem um pacote, contrato antecipado e depois a transportadora que acaba contratando os caminhões. Acho que... É, com certeza. Inclusive... Inclusive a gente até foi nas empresas e não tivemos êxito a respeito de informações. O que a gente fez nesses últimos dias? Com a colaboração de uns motoristas que nem são do município. Aí eu fui até eles, até o Marcelo também fez com outro motorista em uma outra empresa. Aí pedimos para eles, hoje todo mundo tem um meio de comunicação rápido, que é o WhatsApp. Falei, você tira a foto da nota no momento que sai, numa manifestação em Lucas ou Sorriso que seja, e passa para nós, para ver qual a alternativa deles. Se estão informando esse frete da origem, ou se eles estão informando só de Lucas. Aí o rapaz ficou de passar para nós, inclusive esse milho da BRF está indo para Campo Grande e uma parte para o Paraná. E para Campo Grande eles só fazem transferência do milho. O senhor tem uma ideia, porque isso o cara me citou para mim. Fazer a transferência do produto do Ipiranga para Campo Grande. Cara, é complicado, vamos dizer. É bastante complicado. A gente fez busca. É da forma que eles... Postos fiscais estaduais, você fala, ou municipal? Não, mas está correto. A nota saindo daqui... O fiscal está correto. Está legal, ele está saindo legal. Ele não está desviando o produto que saiu da origem. Só que ele vai com esse produto até Lucas, então o frete para nós responderia o imposto só até Lucas. Mas só que esse produto seguiu viagem. O problema está de Lucas à frente. Não, mas a maioria só se sai de Lavoreiro, porque dos armazéns a gente foi busca... Aquilo que é da BRF, eles fazem a transferência para Lucas. Aquilo ali é um comunicado que eles têm. Agora, o frete que está deixando a gente bastante a ver navios. Porque se ele manifesta até Lucas, você não tem garantia que ele não vai descarregar em Lucas. Não. É a transportadora que deveria, porque a logística do produto em Lucas é um valor. Se pegar do Ipiranga, a logística é Sinop. Então ele vai pagar menos depois que ele rodar para frente.
Tinha que ter um acompanhamento por placa.
É, que nem até foi comunicado de fazer uma fiscalização em Lucas, só que nós não podemos evasar divisas. Então nós só podemos fiscalizar dentro do Ipiranga. Nós não podemos chegar em Lucas e falar para o cara, esse produto você carregou aonde? Ele falou, ó, carreguei no Ipiranga.
E aí, se eu vou fazer a arrecadação do 30 milhões de anos, saiu
É, vamos trabalhando essas ideias e somando e... Para nós, vamos trabalhar aqui. É, pode ser uma alternativa do caminhão que ele é documentado em Ipiranga, no momento que for fazer a emissão da nota de prestação de serviço, possa ser, se ter uma alternativa. Acho que desde que se faça uma lei, os vereadores são mais práticos para isso, né, vereador? Mas existe essa alternativa, porque tem município para arrecadar mais, eles diminuem o imposto, o valor do imposto. Por exemplo, o nosso é 4%, tem município que cobra 3,2%, 3,5%, para atrair mais. É a mesma coisa que você pegar a matéria-prima do milho, por exemplo, e fazer etanol na sua região. Você gera muito mais imposto do que você carregar esse milho e mandar embora para o Paraná. Aí depois sobe a carne de lá para cá. E para nós só fica a despesa. Com certeza, tem uma alternativa diferente, né? Favorecer os...
Bom, gente, vamos fazer o seguinte, então... Podemos contar com você daqui 15 dias para a gente apresentar nosso plano. O seu Nelson vai estar passando com a baixa assinada ali com vocês. Vocês têm mais contato no dia a dia. A gente já vai providenciar, ver, tem que conversar, né? Rua, sinalização e rota alternativa, eu acho. Sim, sim, sim. Mas é questão imediata. Aí você tem que enlarguecer a rua, tudo. É muito mais complexo do que você imagina. Então tá, gente, vamos fazer o seguinte, aí eu faço da mesma forma que eu fiz agora, comunico um por um, mando os convites, a gente passa o carro de som, para daqui 15 dias aproximadamente a gente já tá aqui e já tô tomando algumas providências com a ajuda de você, que vai ser o abaixo assinado, e com o trabalho do Marcelo. Aí a gente já traz outras propostas, que hoje a gente absorveu muita coisa, né? E traz outras coisas em cima do que a gente conversou hoje. Desde já, eu agradeço vocês, tá? A colaboração, que tudo que vocês falaram, graças a Deus, serviu bastante para a gente, para elucidar algumas dúvidas que a gente tinha. E daqui 15 dias, eu espero a gente apresentar uma proposta bem bacana para vocês. Obrigado.
É, bem rapidinho, gente. Assim, ó, o Dico falou muito do trevo. Se tiver que mexer no trevo, acho que a providência mais imediata, porque nós temos a construção do pórtico, se tiver que alterar alguma coisa, não sei. É, hoje aquele trecho é sob concessão, né? É a paz. Mas só que eles precisam da Secretaria de Infraestrutura, né? Mas foi bem...
Isso é verdade.
Obrigado, gente.